Putz, cara, preciso gravar o capítulo diário de hoje, mas eu não tô conseguindo me concentrar, não sei o que falar. Já tem horas que eu tô enrolando. E agora? Fico enrolando nisso? Não vou começar nunca? E você aí? Te faço essa pergunta. Você de fato passa por esse tipo de situação? Como anda a sua concentração? Você tem essa dificuldade de fazer as coisas importantes e você só as faz quando o prazo está acabando? Se sim, é exatamente isso que eu quero te ajudar a controlar no seu cérebro no capítulo de hoje.
Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Foco Extremo. E esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Foco Extremo, para você de fato entender um pouco melhor o funcionamento desse mecanismo que o nosso cérebro tem de direcionar a nossa atenção para algo em específico. E hoje então a gente vai falar sobre essa tal falta de concentração em algum momento específico. Geralmente, quando a gente tem alguma coisa importante a fazer, a gente tende a simplesmente ir protelando até que aquilo realmente seja urgente. Geralmente, quando o nosso cérebro se depara com algo que é realmente importante, que pode ser determinante para o nosso futuro, um sentimento é disparado. Afinal, aquilo é relevante, aquilo representa risco, aquilo representa um ponto de inflexão e, por conta disso, por conta dessa relevância, um sentimento é disparado. Às vezes, a ansiedade, às vezes, um certo receio de tudo que está por vir, às vezes, o tal perfeccionismo, eu preciso fazer certo. Mas, independente de qual sentimento, afinal, existem infinitas possibilidades. Sempre que algo novo aparece, algo que a gente não tem tanto controle, tanto conhecimento, alguma variável que de fato ela é nova, o nosso foco fica comprometido. Inclusive, tem muita gente que basta ter algo de diferente na manhã seguinte, uma reunião, uma apresentação, uma entrevista, que simplesmente a pessoa fica a noite inteira sem dormir. E hoje eu vou te ensinar então a deixar tudo isso de lado. Então se liga só no prazer incrível que isso pode gerar, nas palavras da Sheila, aluna do Brainpower.
E foi uma vitória gigantesca, uma vitória aquele dia. Eu me senti assim forte. Eu falei, eu consigo, né? Eu consigo. E assim foi a primeira semana, todos os dias a mão tremendo e a dor. E assim veio a neuroplasticidade, assim veio o hábito. E já tem um mês e pouquinho aí que eu estou aplicando. Hoje para mim eu não sofro mais, né? No início eu sofria muito. Hoje eu não sofro, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina fazer isso, então eu não sofro mais. E essa semana, assim, semana passada eu tive um resultado fantástico. O meu filho crescia 1 a 2 centímetros por ano. E em 2 meses, né, desde que a gente iniciou o tratamento, desde a última medida dele, ele cresceu 3 centímetros em 2 meses. Então, assim, a gente comemorou, foi uma vitória. E lembramos da comemoração em etapas, né? De você comemorar cada vitória. Então...
E esse é um vídeo muito tocante. A Sheila tem um filho com um problema de crescimento e o médico a orientou a fazer um tratamento que ela não tinha coragem de fazer, mas com as técnicas corretas ela já está fazendo e o melhor vem dos resultados dessa escolha acertada no filho dela. No final do capítulo de hoje, então, eu vou deixar esse vídeo para você ver exatamente como ela fez e você vai ver como é tocante a emoção de uma mãe pelo seu filho. A Sheila é aluna aqui do Brainpower e ela entendeu exatamente qual é a maior base do surgimento desse tipo de sentimentos, tal como a ansiedade, e simplesmente passou uma rasteira nisso. Mas, André, o que isso tem a ver com foco? Absolutamente tudo. Na verdade, é exatamente o fato de que as pessoas não percebem essa relação entre o foco delas e esse tipo de situação que faz com que o foco delas fique altamente comprometido. A primeira coisa a entender é o que de fato ocorre no seu cérebro quando você tem algum tipo de evento importante, alguma coisa que é relevante para você, bem diante de você. Basicamente, ele faz o que eu chamo de simulação de cenários. De um jeito mais simples, ele fica avaliando todas as possibilidades. Como é algo novo, geralmente a gente fica muito apreensivo. Afinal, a gente não sabe muito bem quais são as possibilidades, inclusive quais são as probabilidades de cada um desses cenários que está aí diante de nós. E o que nosso cérebro então fica fazendo é exatamente essa busca, essa avaliação, o que nos deixa apreensivo. Ou seja, automaticamente nosso cérebro fica eternamente, constantemente buscando riscos ao seu redor para que de fato você possa os evitar. Ele é como se fosse um computador buscando aí esses riscos e reagindo frente a eles. O grande ponto é, estes riscos geram sentimentos. As pessoas querem melhorar o foco, mas não têm muita ideia de por onde começar, basicamente porque elas não sabem o que tira o foco delas em primeiro lugar. Então, por não saber, que elas fazem? Elas procuram técnicas milagrosas, soluções instantâneas. Só que, de fato, essas técnicas milagrosas não mudam absolutamente nada na sua essência, no seu comportamento, no seu padrão atual, talvez de falta de foco. E é exatamente isso. A falta de foco, ela pode surgir por vários caminhos. Falta de clareza, ansiedade, tensão, ambiente confuso, falta de energia, falta de motivação, sentimentos negativos, problemas familiares, alimentação desbalanceada, enfim. Quer que eu continue? A lista, de fato, ela é infinita. Tudo isso desvia o seu foco daquilo que você se propõe a fazer para este outro assunto, porque basicamente ele ganha em prioridade para o seu cérebro. O seu cérebro sempre priorizou e sempre priorizará aquilo que pode sim representar algum risco, algo desconhecido, algo que você não conhece. Ele fica sempre muito mais vigilante, ele aloca sua consciência, aloca sua atenção para esse tipo de coisa. Assim você pode neutralizar o risco e avaliar com mais informação, com mais tempo, com mais atenção aquilo que está acontecendo. E do outro lado, aquilo que você tinha para fazer, o relatório, qualquer outra coisa, não recebe a sua atenção. Portanto, no momento que você tem consciência de que os seus sentimentos afetam brutalmente o seu foco, a ponto de que mesmo que se você fosse uma pessoa extremamente focada, o seu foco sim seria altamente comprometido. Nesse momento, então, com essa consciência, você já tem aí a primeira parte, a chance de começar a reagir para resolver isso. Vamos nessa então? Sabendo então que você, diante de algo que é importante, algo novo, algo que seu cérebro não conhece, ele sempre vai procurar os riscos para te proteger. Se de repente é uma apresentação que você tem que montar ali no seu computador, por exemplo, você vai ficar pensando, poxa, como é que vai ser o dia que eu vou apresentar? Será que as pessoas vão gostar? Será que você, poxa, será que eu vou esquecer as coisas que eu preciso falar? Será que alguma pessoa vai me trazer uma pergunta, algum questionamento que eu não vou saber responder? Tudo isso vai surgindo no nosso cérebro e, naturalmente, esse monte de pergunta, com essa monte de chance de coisas que podem dar erradas, vai simplesmente deixando seu cérebro cada vez mais e mais apreensivo. E, consequentemente, o seu foco vai piorando pouco a pouco. E esse é um processo que não tem fim. É uma espiral negativa. Quanto mais você procura problemas que podem acontecer, mais aquilo te preocupa. Quanto mais preocupado, mais você procurará problemas. Mais você encontrará, mais você ficará preocupado. Ou seja, uma espiral altamente negativa que só acontece porque, aqui o grande ponto, você está direcionando o seu foco para o processo e não para o resultado. Vamos lá, agora eu vou explorar um pouco melhor esse ponto. Pensa comigo, vamos supor que duas pessoas querem emagrecer. Uma pessoa foca 100% no resultado final, de ficar com o corpo saudável, com o corpo sarado, e a outra pessoa foca 100% na fome que ela vai passar. Qual você acha que tem mais chance de conseguir chegar no resultado final? Qual você acha que alimenta melhor o cérebro? Quais informações chegam e deixam seu cérebro mais intensamente motivado, direcionado para realmente fazer aquilo? Obviamente, a pessoa que foca no processo tem uma chance menor de conseguir essa energia, porque o processo é doloroso, pode trazer risco, pode não ser tão prazeroso assim, e esse pensamento, esse tipo de reflexão faz com que o nosso cérebro fique apreensivo, procurando mais coisas que nos deixarão mais apreensivo ainda. O nosso foco é inteiramente controlado por nós. Você escolhe aonde vai a sua atenção. Então eu te digo, tire o seu foco do processo. Se você está perdendo foco, tire o foco do processo e aloque o seu foco no resultado final. Pense bem, se você está aí tenso com aquela apresentação, volta o seu foco para o dia seguinte da apresentação ou assim que ela acabar. Pensa naquela sensação de alívio de dever cumprido. De repente, pensando em como a sua carreira pode crescer por conta dessa apresentação que foi bem feita. Isso vai te trazer energia positiva, que vai te deixar mais tranquilo, menos propenso a ficar pensando no meio nos problemas. Quanto mais tranquilo você estiver, mais focado você estará. Não tem milagre. Se você realmente quer focar, não foque na parte tensa, porque isso vai diminuir o seu foco, vai te deixar tenso. E o que te deixa tenso é exatamente o processo, porque o processo a gente não controla. O processo tem muitas variáveis, tem muitas possibilidades e, naturalmente, o seu cérebro vai privilegiar os riscos. E isso vale mesmo para uma situação extremamente complexa como que a Sheila passou com o filho dela. Então, o que você tem que fazer é controle o seu cérebro como se fosse um controle remoto. Sempre que seu cérebro começar a pensar no meio do evento, no processo, você volta o seu foco para o resultado final, como se fosse um controle remoto. A TV muda sozinha para o canal que você não quer, aí você simplesmente vai lá, pega o controle e volta para aquilo que você realmente queria ver. Você só precisa lembrar de pegar o controle na sua mão e sempre que o foco for para algo que você não quer, você volta para algo que você deseja. O seu foco é exatamente o seu controle remoto. É para onde você direciona a sua atenção. É exatamente o que você foca que entra como informação para dentro do seu cérebro. E se você faz essa seleção de forma errada, é exatamente como você ficar assistindo um filme que você não gosta, uma notícia ruim. Isso vai tirar energias negativas, isso vai te deixar chateado, entediado e irritado, provavelmente. Tem muita coisa ruim acontecendo. Simplesmente muda de canal. Nós podemos sim ter muito mais controle do nosso cérebro do que a gente imagina. Essa parte que eu te falei hoje é a parte mais simples de todas, porém, ainda assim, mesmo simples, nós não fazemos. Então reforço, direcione muito bem o seu foco, porque é exatamente o seu foco que vai direcionar os seus sentimentos, e os seus sentimentos são a base do seu pensamento, que consequentemente vai gerar o seu comportamento e os seus resultados. E é exatamente por conta disso que os alunos do Brain Power mudam tanto. Aprendem, como a Sheila, que mesmo em uma situação extremamente delicada, é sim possível a gente manter o controle do nosso cérebro. Então, se você quer saber mais a respeito disso, não deixe de se inscrever aqui em brainpower.com.br/focoextremo para você participar da Semana do Foco Extremo, para você mudar o padrão de foco no seu cérebro. Esse é um evento que é 100% online, 100% gratuito, com 7 dias intensivos, com aulas, PDFs, para você de fato entender mais sobre o seu cérebro e aprender a retomar o controle do espaço atencional do seu cérebro e ter muito mais foco, mas também muito mais energia, muito mais produtividade e muito mais resultados. Eu vou te mostrar como funciona o mecanismo de atenção do seu cérebro e uma técnica que você vai adorar para controlar e bloquear as distrações. Vai ficar claro que o motivo de você não ter mais foco do que você tem hoje é apenas fruto de uma programação cerebral, e juntos a gente vai refazer. Então, entra aqui, brainpower.com.br/focoextremo, e agora aqui no final eu deixo o link completo com as palavras da Sheila, aluna aqui do Brain Power, com uma história incrível. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.
E o que me motivou mais é ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Porque eu sempre pensei, sempre penso, né, no caso, eu quero que meus filhos cresçam em graça, estatura e sabedoria. Quero que eles adquiram uma inteligência emocional, que sejam adultos emocionalmente fortes. E como que eu posso fazer isso? Ajudando eles, né? Só que daí, durante o curso, eu vi que foi a melhor coisa, foi eu fazer o curso realmente, porque eu queria mudar eles ou ajudar eles de uma forma que eu precisava me mudar primeiro, para daí poder ajudar eles. Então, casou certinho. Então, foi onde eu iniciei o curso, focando nos meus filhos, né? E durante o curso, eu percebi que eu preciso focar em mim primeiro, para daí focar neles. E uma das transformações assim gigantescas que aconteceu em março, meu filho caçula, ele tem 6 anos e a gente acompanha ele com endócrino desde 1 ano. E ele tem problema de crescimento, né? Resumindo a história. E esse ano foi o ano que a gente iniciou o tratamento. Veio a medicação após vários exames, para diagnosticar tudo certinho. Então, em março chegou a medicação. O médico, como que funciona a medicação? É uma injeção diariamente. Esse tratamento é aí de no mínimo 4 anos. Aí o médico colocou uma agulhinha no meu braço, falou: essa agulhinha de insulina, então é tranquilo, não dói e tal. Eu falei: beleza, tranquilo. Cheguei em casa, e é sempre à noite. Eu falei: primeiro eu e meu marido decidimos a dar essa injeçãozinha à noite, nele dormindo. Por quê? Eu não quero criar nele um sentimento de, vitimismo, né? Tipo, eu sou doente, eu tenho que tomar remédio, eu tenho que tomar injeção todo dia. E, então, a gente quis evitar, né, que a amígdala dele fosse trabalhando. Então, a gente optou por fazer isso com ele dormindo. Primeiro dia. O médico falou: tranquilo, beleza, fui lá aplicar nele. Resumindo, furei ele 5 vezes e não consegui aplicar medicação. No outro dia, as 2 perninhas dele estavam roxas. Ele até olhou e falou: mamãe, o que é isso aqui, esse roxo? Olha que apareceu do nada. Eu: pois é, filho, né? Mas ele se bateu e não percebeu. Eu chorei aquela noite inteira. Eu chorei desesperadamente. Naquela noite eu desisti do tratamento do meu filho. Eu falei: eu não consigo. Ainda pensei, falei: nossa, eu tô fazendo esse curso e nem pra esse curso me ajudar. Eu falei: poxa vida, né? Então eu fiquei com aquela frustração, com aquele, sabe, aquele vazio dentro de mim, me culpando, me julgando. Eu falei: chega, não dá, eu não consigo. Chorei a noite inteira, praticamente não dormi. No outro dia de manhã eu fui decidida na farmácia procurar um farmacêutico que deveria existir uma agulhinha mais fina. Ilusão. Saí da farmácia aos prantos. Aí o farmacêutico falou, traz ele aqui, daí a gente vai aplicando. Eu falei, primeiro que eu quero aplicar nele dormindo. E segundo, domingos, feriados, como é que eu vou trazer, né? Vocês, viagem, visitar o vô e a avó, não tem. Eu preciso fazer isso. Fui para Cascavel, é a cidade próxima onde eu faço o meu doutorado. Fui chorando a viagem toda, eu demoro 1h30 para chegar até lá. Fui chorando a viagem inteira, estou no estágio docência, né? Tava com a cabeça a mil, consegui concluir o dia. Aí eu lembrei de 3 mães que também fazem tratamento, uma já terminou o tratamento com o filho. Conversei com essas 3 mães que me ajudaram bastante e daí veio a modelagem, né? Do curso, do nosso curso do Reprograma Seu Cérebro. Modelagem. Eu falei, eu vou modelar essas mães, é isso que eu vou fazer. Daí veio aquela luzinha assim na minha cabeça, né? Aí veio aquela vozinha interior, tá, dessas 3, 2 trabalham na área da saúde. E você, né, que nem nunca pegou uma injeção na vida, nunca pegou uma seringa na vida, primeira vez. Aí eu pensei, aí veio outra vozinha, tá, mais uma não. Então eu vou modelar essa uma. E foi o que eu fiz. Então apliquei a técnica da modelagem que eu já havia visto no curso. Cheguei em casa, falei pro meu marido... É hoje, nós vamos iniciar. Eu falei, eu não desisto, eu vou fazer. E para ajudar, naquela semana eu tinha feito também as aulas de você focar no futuro, né? Você focar no resultado final. Então eu me foquei no resultado, eu me foquei no meu filho crescendo, que o médico foi bem claro para mim. Ele percebeu a minha insegurança, né? E foi bem claro para mim. Ele falou assim, mãe, o teu filho, quando ele for adulto, e ele souber, ele vai saber que você poderia ter feito esse tratamento nele e você não fez, ele vai olhar para você e vai falar, mãe, por que que você não fez? Então, se você podia ter feito e você não fez. Então, eu me foquei no resultado. Aí, automaticamente, me vinha o processo. Aí veio todo aquele paradoxo, né? Mas, e esse processo? Como é que eu vou vencer? E assim foi. E eu vinha aquela insegurança do processo... Eu me focava no futuro, eu me focava no resultado, eu me focava no resultado. Quando foi a noite, a hora de aplicar, eu falei, eu vou. E me foquei com todas as minhas forças. Aí, depois eu entendi a dor. O meu corpo, ele suava, as minhas mãos geladas. Eu tremia. Veio uma dor imensa de como que eu ia fazer aquilo. E aquela dor eu transformei em força, né? Conforme o curso fala, eu me transformei em força. Eu falei, essa dor vai me motivar, porque eu vou saber que eu tô fazendo a coisa certa e eu vou ter o resultado certo pro meu filho. Então foi onde eu apliquei. Meu marido segurou, eu falei pro meu marido, você segura, né? Se for, o dia que for na perna, no bumbum, no braço, você segura e eu vou aplicar. E foi o que fizemos. Ele segurou, eu apliquei e foi uma vitória gigantesca, uma vitória aquele dia. Eu me senti assim, forte, eu falei, eu consigo, né, eu consigo. E assim foi, a primeira semana, todos os dias a mão tremendo e a dor. E assim veio a neuroplasticidade, assim veio o hábito. E já tem 1 mês e pouquinho aí que eu estou aplicando. Hoje pra mim eu não sofro mais, né, no início eu sofria muito. Hoje eu não sofro, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina fazer isso. Então eu não sofro mais. E essa semana, assim, semana passada eu tive um resultado fantástico. O meu filho crescia 1 a 2 centímetros por ano. E em 2 meses, né, desde que a gente iniciou o tratamento, desde a última medida dele, ele cresceu 3 centímetros em 2 meses. Então, assim, a gente comemorou, foi uma vitória. E lembramos da comemoração em etapas, né, de você comemorar cada vitória. Então, assim, é algo, assim, transformador, que graças ao Reprograma Seu Cérebro, graças ao Brain Power, eu venci. E estou vencendo o meu 1% todos os dias, que para mim, desse do meu filho, assim, não foi 1%, foi, meu, 100%, eu acho. Eu me emociono porque é uma vitória muito grande para mim. É, vou gravar outros vídeos porque tem mais três vitórias grandes que o curso me proporcionou. E muito, muito obrigado. Gratidão. Gratidão.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar? A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no game.